Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Sim, retornei. Retornei depois de um inverno longo e duro, onde geleiras se chocaram contra navios, causando impactos ambientais como filmes vencedores de Oscar. E o catapulamento, catapulsão, a catapultagem da carreira de Leonardo DiCaprio e da outra moça. Muito bem, chega aqui o podcast Pedro Lemos Não Importa, episódio 11, depois de uma semaninha de ato. Eu sei, eu tô errado, não devia, eu sei, mas eu não tenho mais controle da minha vida, tá bom? Não sei mais o que eu tô fazendo, eu abracei como um manifestante do Greenpeace, abracei árvores demais, mais árvores do que eu posso proteger, umas delas estão caindo, uma delas é o podcast, tá bom? Eu tô abraçando muitos projetos, eu não consigo dar conta de todos eles. Percebi agora. Mas vamos lá. Podcast Pedro Lemos Não Importa. Episódio 11 está no ar, é isso que importa. Então, eu tenho várias coisas pra falar pra vocês. Em primeiro lugar, aquela boa e velha desculpa, né? Por não ter colocado o episódio na semana passada. Se bem que não importa também, eu não devo satisfação pra ninguém. Esse podcast é de graça, maluco. Ninguém tá pagando nada para esse podcast. A pergunta é, vocês pagariam para ouvir esse podcast? Se você pagaria para ouvir esse podcast, você manda uma mensagem para mim dizendo assim, eu pagaria para te ouvir a noite toda. Tem que mandar assim. A senha é, eu pagaria para te ouvir a noite toda. E eu sei que você pagaria para ouvir esse podcast. Se você não pagaria, você cala sua boca e não repita mais essas palavras perante mim. Ok? Muito bem. O importante é que o número 11 está no ar. Número 11 como Romário. Como... é o único 11 que importa no mundo. Quem que é o 11 da seleção? Felipe Coutinho. Ele vai voltar a jogar bem. Depois que o Neymar caiu, Coutinho será nosso líder. Tô sentindo isso. Ou Coutinho... eu adoro o Richarlison da seleção, cara. Como eu gosto daquele jogador. Richarlison é aquele jogador que era das antigas. O cara que não fala nada, tem uma cara de psicopata... se não fosse futebol, provavelmente estaria nas páginas de jornais. Porém, ele é um craque. Ele é aquele atacante que ele faz gol de cabeça, ele chuta de esquerda, chuta de direita, muito bom, veloz. Ele é um pouco Ronaldo. Ele é menos veloz, mas ele é melhor de área. Ele é um muito bom, cara. Eu adoro o Richarlison. Ele é a nova esperança da seleção brasileira. E eu queria dizer a minha decepção com a convocação de William no lugar de Neymar. Porra, Tite! Porra, Tite! Cadê o Tite? Cadê o Tite que a gente aprendeu a amar, hein, cara? O Tite tá vacilando várias vezes ultimamente. Em primeiro lugar, vacilou em levar o Cássio de novo. Chega de Cássio na seleção, Tite. Já pagou essa dívida, ele já jogou a Copa do Mundo, ele não precisa mais. Você já pagou essa dívida com ele, cara. Chega, tanto goleiro melhor aí, tem o Neto jogando, tem o... de repente virou o linha de passe esse podcast, me desculpa, mas eu tenho que me expressar que a Copa América tá começando. Eu tenho que me expressar de alguma maneira. Tem o Everton do Palmeiras, tem o Vanderlei do Santos, tem o Vitor e o Fábio do Atlético e do Cruzeiro. Convoca alguém diferente, chega de Cássio. Tomei até uma água aqui que fiquei nervoso. Outra coisa, chega de Fagner também. Tudo bem, a gente não tem lateral direito bom, mas porra, Fagner de novo, cara. Chega do Fagner. Foi convocado machucado, filho da puta, não vai nem jogar. Quem que é o titular? O Danilo? Quem que foi convocado? Danilo, né? O único jogador que a gente tem de lateral. Não, Daniel Alves. Cadê o Danilo? Onde está o Danilo? Convocou o Daniel Alves, que eu entendo. É uma reformulação brasileira, a seleção brasileira precisa disso, mas... porra, cadê o Danilo? Cadê o Danilo? Que não é uma grande coisa também, mas... ah, melhor que o Fagner, mano. O maluco tá com 30 anos já, não vai pra lugar nenhum. Convoca o Danilo, que tá mais novo. E a outra maluquice que eu achei, convocar o Fernandinho também. Tite tem que parar de pagar a dívida. Tite tem que ser um pouco mais brasileiro. O Tite tem que ser um pouco mais brasileiro e parar de pagar dívida. Investir um pouco. Cadê o Fabinho na seleção? Agora o Fernandinho. Tá com 34, o Fernandinho. Já não vai pra Copa mais. Eu tô irritado! Me chama de Casa Grande! E a última é o William sendo convocado de modo arbitrário pelo Tite. Fico revoltado com isso. Tanto o Vinícius Júnior, tinha o Lucas Moura. O Lucas Moura também, posso dizer, não tava jogando essa bola toda, não. Ele só entrou nesse lance aí da lista da seleção porque ele fez 3 gols naquela semifinal. Mas ele não tá com essa bola toda, não. Eu não convocaria ele. Convocaria Vini Júnior metê-lhe gole. Eu meteria o gole no Vinícius Júnior. Chama até o Dudu. O Dudu tá jogando... Vê como é que é. O Dudu joga mais que o Fagner no Palmeiras do que o Fagner joga no Corinthians. Mas o Dudu não é convocado quando tem oportunidade. Eu fico chateado, cara. Para de ser clubista, Tite. Você não vai a lugar nenhum assim. Renato Gaúcho tá na sua cola, filha da puta. E quando o Renato Gaúcho tá na sua cola, você fatalmente cai na rede. Não tem como você resistir. Você cairá na rede como um pato. Muito bem. E o pato no São Paulo, como é que tá? Alguém me manda aí também. Muito bem, falei muito de futebol já, uma paixão secreta que eu tenho, futebol, eu adoro futebol. Sabe o que eu adoro também? Tênis de mesa. Eu amo tênis de mesa. O Brasil tem um bom jogador agora, Hugo Calderano, top 10 do mundo. Cara que potencialmente briga por medalha em Tóquio ano que vem. Quem tá assistindo para as Olimpíadas, levanta a mão. É, uma galera, hein, maluco. Adoro Olimpíada, cara. Não é essas Olimpíadas tem que ficar à noite acordado. Eu gosto de uma coisa que bagunça meu... Sistema imunológico e meu relógio biológico. Olha, rapaz, falei várias palavras difíceis juntas sem enrolar. Eu tô melhorando, hein? Eu estou melhorando. Agora, o que eu assisti pra essa semana pra vocês? Como eu demorei um tiquinho pra lançar o episódio da semana passada, eu assisti uma sériezinha que saiu na Netflix agora, maravilhosa, chama Bandidos na TV. Tam, 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 Bandidos na TV. Eu assisti essa... Uma série muito boa, cara. Que série boa. Série brasileira. E... Muito boa. Eu vou comentar um pouquinho sobre ela. Achei fantástica. Eu não conhecia essa história. E o especial que eu vi não é um especial. É... Eu não sei nem o que é. Mas é do Andy Samberg e de um outro maluco. Andy Samberg é o cara do Brooklyn Nine-Nine. E quem é a gente pra dizer não pro cara do Brooklyn Nine-Nine? Certo? Brooklyn Nine-Nine. Capão Redondo 99, basicamente. Tá bom? Então a gente vai começar o podcast Pedro Lemos Não Importa. Agora! Muito bem. Falar primeiro do Bandidos na TV, que é a boa série que eu vi nos últimos tempos. Eu adorei. Eu vou... Ah, queria dizer que pode contar spoiler. Spoiler! Pode contar spoiler. Tá? Quando tiver spoiler eu faço esse... Spoiler! Tá bom? Pode conter. Eu tô gritando muito nesse podcast, acho que tô gritando muito. Eu vou ter que tomar mais uma água, porque minhas cordas vocais estão mais secas do que a vagina da sua irmã. E olha aqui. Beba água. Muito bem, eu decidi desistir de editar esse podcast. Então tudo que acontecer, eu vou botando nele. Eu acho que é uma coisa maneira de se fazer. Ih, perdi o... Perdi o lado direito do fone. Ah, encontrei agora. Se você perdeu também, mande a mensagem dizendo eu pagaria pra te ouvir a noite toda. Bandidos na TV é uma série legal. Vou te dizer o que é. É a série sobre um cara. O nome dele é Wallace Souza. Wallace Souza. Excelente nome. Eu adoro quando o nome gringo encontra um nome muito brasileiro. Eu adoro. Por exemplo, o presidente Washington Luiz. Eu adoro esse nome. O presidente Washington Luiz eu acho muito bom. Ou, por exemplo, deixa eu pensar. Sei lá, Kimberly Maria. Eu acho tão bonito, cara. Acho tão bonito. Wallace Souza é um bom nome. Ou Jefferson Francisco. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Então, o apresentador Wallace Souza, ele apresentava o programa em Manaus, no glorioso estado do Amazonas. Caprichoso e garantido, tá bom? Ele apresentava lá um programa policial chamado Canal Livre. E era aquele programa que todo canto do Brasil tem um programa daquele. Eu sou do Paraná, o Paraná tem um monte. Inclusive saudades de Ratinho, Alborguete. O Alborguete é um pouco diferente. Mas o Ratinho, o Ricardo Chabe, que acabou tendo sérias complicações aí com a justiça. É, mas o Paraná tinha um monte. Mas o Wallace Souza tinha um programa chamado Programa Canal Livre, que era um programa policial, mostrava mortes, mostrava assassinatos, crimes contra o tráfico. Tráfico. E ele era aquele típico apresentador de, assim, bandido bom é bandido morto, e você tem que matar os bandidos, e o bandido tem que morrer. E o bandido não pode ficar vivo, se ele é bandido, ele tem que morrer como o bandido que ele é. Bandido. E ele metia o pau na galera, e o povo amava ele, porque o povo gosta disso, né? E eu descobri que eu sou bastante suscetível a um populismo barato também. Descobri isso recentemente, inclusive Lula Livre, tá bom? Mas eu assistindo assim, e o cara mandando ver essa, que bandido tem que acabar com o tráfico é uma vergonha, bandido tem que morrer mesmo e tal. E o programa dele muito popular, ele abraçava as pessoas, como todo mundo gosta. E de repente o cara se lança à política. Ele se lança à política, como deputado estadual, é eleito. Maior votação da caralha. Ninguém fez mais voto que o cara. Mano, chegasse o Lula lá, ele não fazia mais voto que o maluco. Fez muito voto. E três vezes seguidas, assim, ó. Pem, pem, pem. Batendo recorde atrás de recorde. Parecia um Usain Bolt, maluco. Recorde, pem, pem, pem. Devia fazer até um exame de doping contra ele. Porque ele, muito recorde que ele batia. Ele parecia um atleta transexual competindo com mulheres. Ele era foda. Muito recorde batendo. E ele, de repente, fala assim: eu vou, tô muito pica aqui. Eu vou dar um pulo maior na minha carreira de político. Só que os adversários políticos dele não queriam isso. Isso é o que ele alega. Os adversários dele alegam que ele estava envolvido com o tráfico e com os assassinatos para aumentar a audiência de seu programa. É o que os adversários diziam. Ele dizia: meus adversários estão inventando que eu me aliei ao tráfico de drogas e cometo assassinatos pra aumentar a audiência do meu programa. É isso que eu entendi. E daí começou essa briga. Entrou investigação, entrou a Secretaria de Segurança, o Secretário de Inteligência, que eu não gostei dele nem um pouco, maluco. Me pareceu mentiroso desde o começo. Spoiler! Sei lá, não sei porque eu gritei isso, desculpa. E começa essa baguncinha. A polícia vem, começa a investigar. Dele tem o irmão dele, que também é um cara meio apresentador, meio político. Tem o filho dele, que é um maluco que é a afeição do mal, aparentemente. Spoiler! E eles vão lá, a polícia vai descobrindo. De repente, descobre um maluco chamado Moacir, o famoso Moa. E o Moa diz que Rafael, filho de Wallace Souza, o apresentador político, Rafael, o filho de Wallace, foi com ele pra matar um traficante que era rival do Wallace na venda de tráfico, na venda de drogas. Tráfico de drogas, na venda de... Na droga da venda. Era rival e vão matar. Bebetinho. Tinha o Bebeto e o Bebetinho, eles mataram os dois. E daí o Mo chega assim e fala assim: ó, eu trabalhei pro Wallace, eu sou ex-policial, expulso a corporação por matar maluco lá dentro. Eu matei a galera e foi ele que mandou, e o filho dele tava comigo. E a polícia fez assim, ó. What? E daí foram lá, investigou. E o cara falando assim: não, porque eu trabalhava com ele. E de repente a casa do maluco começou a cair. Casa começou a cair bonito. Ele tentando se defender. Falou assim: mostra a prova, esse cara tá mentindo, não conheço esse maluco. De repente, eles acharam uma foto do Wallace na piscininha, de bermudinha, tomando um solzinho. Quem tá do lado dele? Moa! Aí você fala: ah, me ajuda a te ajudar, meu amigo. Aí você se fode, você me fode, e você fode a minha mãe. Isso não é certo. Eu tava acreditando nele. Ele ajudava o povo. É a cesta básica. Ele abraçava a gente. Um homem que abraça a gente que ele não conhece, ou ele é um psicopata, ou ele é uma pessoa boa. Enfim. E daí vem esse caso, ele começa a se complicar, e daí a polícia vai bater na casa dele, acha uma pá de coisa errada, munição, dinheiro, 200 mil num cofre em dinheiro, mais uns 15 mil dólares, acha uma lista dos traficantes no armário do filho dele, e o filho fala, ó, assumo essa pelo time, tudo isso aí é meu, filho vai pra cadeia. E o pai fica bolado. E o pai diz que tem uma doença e tal, não sei o que. O tal do Wallace, ele é doente. O Wallace é doente. Spoiler. Ele é doente. Muito spoiler. Para de vir aqui se você não gosta de spoiler. Ele é doente. Mano, assim, no final das contas eu vou dizer pra vocês. O maluco, ele perde o mandato. Ele é preso por um certo tempo. Aliás, vamos prender ele, ele foge. O que eu adorei. Eu adoro quando o cara foge. Tipo, ele fala assim, ele não podia ser preso porque ele tinha um mandato como deputado estadual. Daí ele foi cassado como deputado estadual. Deixa eu mexer comigo. Oh, pera aí, só um minuto. Ah. Não, faça isso. Ah, tive uma briga, desculpa. Ele perdeu o mandato como deputado estadual. E no dia seguinte a polícia ia prender ele. Só que eu não entendo o porquê disso do dia seguinte. Porque daí ele fala assim, ah, dia seguinte, joia. No dia seguinte chegaram lá, ele não tá mais lá. Eu gosto muito quando o bandido foge. Eu gosto muito. E ele não tá mais lá. Ele fugiu, fecha Manaus, fecha por água, por terra, por mar. Não, ninguém vai sair mais. Ninguém entra, ninguém sai. O maluco já nem tava mais lá. Pulando de uma casa pra outra, fugitivo pra caralho. Meteu uma barbona, deixou só bigodão, Pablo Escobar no bagulho. Pem, 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 fugindo. De repente falou, ah, cansei, se entregou. Se entregou muito doente, chateado, triste, dolorido. Ele tinha doença que deixava um maior barrigão de água, assim, ó. Um barrigão imenso. E ele acabou sendo preso, e daí acabou sendo solto, acho que pra cuidar do médico, não me lembro direito. Cochilei um pouco nessa parte. Mas o importante é que ele acaba... Me desculpa em falar. Spoiler! Spoiler pesado. Vou contar. Ele acaba morrendo da doença dele. Ele acaba indo a óbito por causa da doença dele. Tá bom? E daí todo mundo... Ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado. De repente, spoiler pesadão... No final, o último julgamento, assim, que o cara já morreu, ainda tem pra julgar o filho dele, aquele que disse que matou, o Moa, que disse que matou também, e o motorista dele, que é o maluco chamado de pequeno, que ele é realmente muito pequeno, e o motorista dele, que disse que foi cúmplice no bagulho. De repente, do nada, o Moa chega lá e fala assim, me pressionaram... A mentir sobre o Wallace, eu nunca fiz nada contra ele, eu nunca fiz nada pra ele, não foi a gente que mandou matar, não. Eu fui pressionado pelo senhor secretário de inteligência pra mentir no meu depoimento. Tenso. E todo mundo fica, o quê? E daí o outro maluco fala assim também, eu não fiz nada também. E daí fica todo mundo pistola, pistola, pistola. E antes disso, veio uma mulher que trabalhava com ele no programa, uma repórter, e ela fala assim, mete a boca no balão, moleque. Ela chega e fala assim, eu já vi eles plantando droga na casa de um maluco, eu vi muito inocente sendo preso, eu tenho certeza que o maluco é culpado. Daí chega o Moa e fala assim, eu não fiz nada disso. Eu não fiz nada disso, eu estava mentindo. E daí... Eles vão lá e tal, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. No final, ele desmente. E ele é absolvido, o pequeno é absolvido. E o filho de Wallace, Rafael, é condenado a, sei lá, 12 anos, sei lá, quanto tempo de prisão. Condenado. E daí os caras falando, ah, porque ele era filho do Wallace. Os caras estavam usando como um troféu, que o maluco morreu e tal. Bal, 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 bal. Joia. E daí... O último episódio é pesadíssimo. Spoiler! O último episódio é pesadíssimo. que mostram a rebelião que teve num presídio lá em Manaus, acho que 2013. O presídio que tinha, assim, era um presídio dividido a liderança entre o PCC e a Família do Norte, que é o grupo lá do Norte, que é uma família, que eles são do Norte e eles são traficantes. Eles são do Norte, é bom dizer isso. E eles estavam brigando pelo comando do presídio e tal. E teve um dia que a Família do Norte falou, quer saber? Foda-se. Pegaram, renderam todo mundo naquela porra. Renderam os policiais, pegaram as armas deles. Foram lá, mataram os malucos do PCC na porrada. Fudido, maluco. Mataram tipo 50 malucos lá naquela porra. Mataram do bagulho mais cruel, arrancaram a cabeça. Maluco falando que tinha carrinho de mão de cabeça, carrinho de mão de braço, carrinho de mão de outro braço, carrinho de mão de perna, carrinho de mão de outra perna, carrinho de mão de pé, tinha outro carrinho de mão de outro pé, tinha carrinho de mão só de corpo, moleque. E eles indo, matando todo mundo, e dizem que esse foi o ato final, spoiler, o ato final da prisão de Wallace Souza. Que, na verdade, o que o documentário acaba abrindo essa possibilidade, não é um documentário, é uma, tipo, uma série documental, sabe? Eu não sei exatamente como explicar isso. Diz que quem, na verdade, mandou o Wallace, ele, em teoria, ele era inocente. E quem mandou matar todos os traficantes era a Família do Norte, que até então não era grande, mas ela tava, tipo, controlandinho Manaus. E depois que ele foi preso e tal, ela foi, tipo, estourou Manaus inteira. Então, dizem que foi meio por causa disso que ocorreu essa barbárie dentro do presídio. Assim, o que eu pensei sobre a série? Em primeiro lugar, eu achei a série tão boa, cara, assim, de... Não achei que ela puxou pra lado nenhum, que é sempre difícil, né, você apontar um culpado ou não. A série é muito boa, assim, que você tá assistindo um episódio e você fala assim, cara, claramente esse cara é inocente, armaram pra ele, não tem como esse cara ser culpado. E no episódio seguinte você fica, puta, esse maluco inventou coisa, esse cara aí tá metido até a cabeça com esses negócios. E daí no outro fala assim, puta, os caras armaram pra ele. E daí no outro você fala, não, esse cara é muito bandido. E no final das contas, você acaba chegando a conclusão nenhuma. A conclusão que eu cheguei foi, eu acho que quem tava metido mesmo nos bagulho era o filho do Wallace, o Rafael. Spoiler! O filho do Wallace, Rafael. Eu acho que ele tava envolvido com as mortes. Eu acho que o Wallace sabia, mas ao invés de tomar uma atitude, falou assim, beleza, meu filho, eu sei, se quiser continua, mas eu não vou me envolver, tá ligado? E, então eu achei isso, ele tipo, eu não acho que ele é inocente, eu não acho que ele é culpado. Eu acho que ele é conivente, o filho dele me parece culpado. E achei que ele foi meio conivente com o bagulho, que era um bagulho que ajudava ele, sabe? Acho que não era ele que era o mandante, ele não era o chefe da quadrilha. Chefe provavelmente o filho dele. Mas eu me parece que ele se beneficiava assim, mas ele não meteu a mão na massa, nem mandou meter a mão na massa. Tá certo? Então é isso, eu recomendo você assistir essa série, achei muito boa. Uma série brasileira boa, assim, achei muito bom. Eu assisti a primeira temporada do Mecanismo, eu achei legal, mas a segunda eu comecei a assistir e já não gostei tanto. Achei com muito ator, assim, não fica bom. É a história tão boa. Ah, e esse programa, o Canal Livre, você já deve ter visto no YouTube, tem um trecho, assim, que é o acho que é o Gil da Esfirra, que ele briga com um boneco. Esse boneco de mão que fica, tipo, xaropinho, só que mais mal feito. Joga no YouTube, Gil da Esfirra, Canal Livre, ou Gil da Esfirra boneco. O Gil da Esfirra fica pistola, é um cara que vende esfirra, ele tá sentado no programa e ele tá com um balde de esfirra, uma bacia de esfirra no colo, sentado, e tem aquele boneco que tá azucrinando ele, e ele tá puto com o boneco. De repente o boneco começa a bater nele, o cara com a mão dentro do boneco, começa a bater no Gil da Esfirra. Só que o Gil da Esfirra vai revoltado com o boneco. Então ele pega o boneco, dá soco na cara do boneco e o cara corre, só que o Gil da Esfirra mira só o boneco, não mira o cara, tá ligado? E é mó engraçado. E isso rolando, enquanto o programa rola, o programa não para, não vai pro intervalo, é um cara cantando a música horrorosa no programa enquanto acontece tudo isso. Mano, procura Gil da Esfirra é Boneco, Canal Livre. Procura aí que você vai se divertir a beça e dar uma ideia do que era o programa, mais ou menos, também. Muito legal mesmo. E é legal ver uma série brasileira, assim, boa, bem feita. É interessante, uma história muito interessante, não me lembrava. É disso, passou no Fantástico. É tipo 10 anos atrás, né? Eu era apenas uma jovem criança. Mas passou no Fantástico, disse que isso que acabou com a reputação do Wallace. Sei lá, acho que não era... Eu nunca acho que a pessoa é 100% inocente, 100% culpada, sabe? Eu sempre acho que... Não é nem inocente culpado, mas é a pessoa 100% boa, outra pessoa... Pera aí, segurei o outro. Não, não vai sair. Aí, não saiu. Eu não acho que existe pessoa 100% boa e pessoa 100% ruim. Sabe? Não existe vilão e não existe mocinho. Acho que é todo mundo tem um pouquinho de cá, todo mundo faz um negocinho errado aqui, um negocinho bom ali. E se é a pessoa boa, se o negócio bom é maior que o ruim, e se é a pessoa ruim, se o negócio ruim é maior que o bom. Essa é minha matemática, tá bom? E é uma série boa, eu recomendo muito. 7 episódios, 50 minutinhos cada um. Assim, achei... Podia ser menor, mas é uma série densa, realmente. Não é uma série fácil. E... Não é fácil de resumir muito, sabe? Mas achei ok, matei numa tarde, de noite, assim, assistindo. E acho que vale a pena, se não tem nada pra fazer, divide em 2 dias também, não tem problema nenhum. Até 3 dias, até 4, se a sua agenda exigir. E eu gosto de uma série envolvendo político corrupto, adoro. Menos de colarinho branco e mais, assim, de tráfico, sabe? Político. Por isso que eu gostei tanto do Tropa de Elite 2, achei muito bom. Que tem, é que lá é mais crachado aí no político, assim, né? Ele é mais bonachão, ele é mais... Lá ser assim, um cara mais, em teoria, centrado, mais... Fala menos, assim. Mas eu gostei, achei muito bom. É, só pra dizer pra vocês que bandidos na TV não importam, realmente. E o especial que eu vi, não é especial, eu te falei já. É um... Cara, é um negócio estranho. É o Andy Samberg... Deixa eu procurar o nome. O nome do bagulho é... The Unauthorized Bash Brothers Experience. É, se não me engano, em português é o The Lonely Island e os, Bash, e os irmãos Bash. Bash Brothers, não sei como é que é. Mano, é um especial estranho. É sobre... O José Canseco... E outro jogador de beisebol. É, quer ver, ó. José Canseco e o Mark Maguire. É, eles foram. É, eles eram tipo maluco pica no beisebol. Eles pegaram. É, caíram no doping. E The Lonely Island é o grupo de rap do Andy Samberg. Ah, interessante. Andy Samberg. Nome difícil de falar, né? Então, e é isso. Eles falam, eles cantam músicas a respeito de cada bagulho da carreira dos dois caras. E é rap, né? Então é um clipe maneiro. Tipo, é divertido você assistir, mas eu não sei o que é. Eu não consigo entender direito o que que é, não consigo sacar, sabe? Eu não sou muito de beisebol, não entendo direito o que que é o beisebol. Eu sei que o José Canseco é um cara bom, esse Mark Maguire eu nunca tinha ouvido falar. É, mas o José Canseco eu já vi, tipo, em Simpsons, alguma referência assim. É... Ah, tem aquele do... Ah, o filme do Jim Carrey, do Mentiroso. Ele fala assim, eu sou o José Canseco! E ele vai sendo preso e tal. Então, cara, achei legal. É, como o bagulho de comédia e rap é legal. Você que gosta do bagulho que o Murilo Couto faz, é mais ou menos isso, sabe? Acho que, não sei se... É uma coisa bem próxima, assim, do que... É... O Murilo tá fazendo, assim, de rap com comédia e tal. Achei engraçado, bem, muito bem produzido, claro, tudo como tudo Netflix faz. Mas eu não entendo exatamente... Assim, eu que fosse um executivo Netflix, eu não entendo como eu botaria dinheiro num especial desse que é meia hora e é só música sobre dois caras de beisebol e não tem nem tipo, como fazer uma segunda parte, não tem nem um negócio que eles fazem um outro negócio. É só isso, é só isso. Mas o projeto de final de semana, tá ligado? É só isso. Achei muito estranho mesmo. Tomar mais um gole. Ah. Muito bem. Mas eu achei divertido, eu me diverti assistindo, não foi um negócio enfadonho não. Mas eu Não entendi direito. Só não entendi direito. Mas, cara, Andy Samberg, eu gosto dele. Ele é um cara muito engraçado. Ele no Brooklyn Nine-Nine, que personagem bom. Inclusive, eu queria assistir a quinta temporada. Alguém tem o Torrent, alguma coisa pra eu assistir a quinta temporada? Que parou o Netflix na quarta, né? Ou né, na sexta, sei lá. O Netflix eu vi tudo já. Mas eu quero assistir mais. Eu gostei tanto da série. Uma série muito boa. Tem que ter mais séries dessas, cara. Séries boas dessas que não pode morrer, não. Então, mas eu assisti. Se você gosta, tipo, de rap, clipe meio malucão assim, e do Andy Samberg, você assiste. Eu nem falo o nome do cara, que eu nem sei quem que é outro cara. Mas é desse grupo aí do Lonely Island, que aparentemente era um grupo do SNL, né, que tinha lá. Não sei. Tô bem por fora. Esse eu não sei nada. Mas, cara, só nas contas, assim. Você também manda pra mim algum especial de comédia. Faz tempo que eu não vejo nenhum bom. O da Wanda foi o último que eu achei bem bom mesmo. Ah, queria fazer uma retratação. Que o... Eu falei que no especial da Wanda tinha... Da Wanda Sykes tinha o melhor material sobre Trump que eu tinha visto. E eu fui repreendido severamente por André Gropo. Meu amigo André Gropo. Que diz que aquele não é o melhor material. Obviamente o melhor material é do John Mulaney comparando o Trump na presidência com um cavalo solto perdido no hospital. E eu tenho que dizer que é verdade. Eu não lembrei daquele material. E o do John Mulaney é o melhor, realmente. Mas o da Wanda tá muito perto em segundo. Então eu faço essa errata aqui. Mas o da Wanda é muito bom também. Não deixa de assistir, não. E vendo o John Mulaney também, que é muito bom, deve estar no... Kid Gorgeous. Ou no Kid do Music Hall. Como é que é o nome do outro? Kid Gorgeous. Ai. Kid. Ai, o cara faz o nome tudo igual, foda-se também. John Mulaney não importa. A gente sempre não importa. Eu tô irritado! E chegamos assim ao final de mais um podcast Pedro Lemos Não Importa. Yes! Edição 11. Desculpa pelo atraso novamente. Eu sei que estamos uma semana de atraso. Porém. Estamos fortes, firmes. Eu estou um pouco doente, sim. Mas nada que uma canjinha não resolva. Tá bom? Vamos ver se eu tenho show essa semana pra postar pra vocês. Não tenho. Ótimo. Então não tenho nenhum show essa semana. Eu vou me repousar e assistir a final da NBA quinta-feira. Eu fiquei chateado que o Toronto perdeu aquele jogo 5. Não. 3 e 1, 4. Jogo 5. Perdeu por um ponto o jogo 5, maluco. A bola na mão, fiquei chateado, viu? Mas Toronto há de derrotar o Golden State. Time safado esse Golden State, cara. Time apelão. Vai lá, pega o Kevin Durant na moral, assim. Vai se fuder, maluco. Acabou com a brincadeira. Como é que ele sai desse time também? E o Curry é um bagulho absurdo. O cara arremessa de meio da quadra, assim, como se estivesse jogando uma bolinha de papel na cintura da tua irmã. Muito fácil pra ele fazer. Então eu vou ficar de boa, não tenho show semana, vamos ver que shows eu tenho. Semana que vem, eu tenho 3 shows, vamos lá. Dia 17, é o dia que chega a minha cama nova, hein? Hã? Finalmente dormindo numa cama depois de um ano e pouco, rapaz, vai ser uma sessão muito boa. 17, segunda-feira, testamento no Willy Willy. Ah, eu tô nessa noite de teste, não sei se falei pra vocês. Eu tô nessa noite de teste no Willy Willy, toda segunda-feira, 9 horas da noite. É um elenco bem legal também, a galera tá fazendo comédia há muito tempo e... E acho que todos os caras integrantes desse grupo tem uma coisa assim que eu acho muito legal. Que espero não ofender nenhum deles, mas eu adoro todos eles. E a gente. Eu comecei, todos eles faziam já, ou começaram a fazer mesmo na mesma época. A gente dividiu muito palco, assim, em trajetória de vida muito parecida, assim, de carreira. Mas todos eles têm. Todos nós temos, tipo, 10 anos de carreira, ou um pouco menos, um pouco mais. E ninguém estourou. Ninguém é estourado na internet. Ninguém teve um vídeo que bombou. Ninguém... Então a gente tá realmente batalhando na comédia, assim, sabe? É todo mundo de base de comédia. E todo mundo muito bom, sabe? Então se você é fã de comédia, mas acha que o mundo é só esses caras tão estourado, vai no testamento um dia. Edson Júnior, Humberto Rosso. Quem mais tá no grupo? O Caio Mágico, tá o João Vale, Oswaldo Barros, o Pompiani, o Chesman. Tem uma galera muito boa no grupo, cara. O Kaique, o Torresminho. Então é uma galera muito boa no grupo, não vou nem falar todo mundo aqui. Mas vai assistir, a galera tá fazendo comédia há muito tempo, Thiago Carvalho, muito tempo, e é uma galera boa, tá? Então vai lá assistir, todo mundo se empenhando, é um show que tá bacana, tá lotando toda semana, e vai lá segunda-feira. É um show de teste de piada, tá? Como virou tradição nas noites paulistanas. Na quarta-feira, dia 19, tem o Ressaca, o show que o Brasil aprendeu a vomitar. É um show fantástico, a gente bebe e conta piada, bebe e conta piada, bebe e conta piada. Primeira edição foi muito boa, você pode ver o resumo dela no canal do Clube do Minhoca no YouTube, tá bom? Muito legal. E no dia 21, o Show do Minuto. Que noite maravilhosa o Show do Minuto. A melhor noite de open mic de São Paulo retorna. Comediantes novos, tem apenas um minuto para se apresentar. E serão... terão seus textos e aparência comentados por mim, Patrick Maia, e por um convidado especial sempre. Então vai ser um show bem legal também, na sexta-feira, dia 21. E na outra semana estarei no meu querido Rio Grande do Sul, fazendo vários shows, do dia 24 ao dia 30. E dia 29 e dia 30, estarei dando meu workshop de stand-up no Rio Grande do Sul, meu amigo. Dia 29, workshop no Boteco Comedy Club em Canoas, tá? 29 é sábado, Boteco Comedy Club em Canoas, dando workshop de stand-up. E no dia 30 de junho, domingo, workshop no Caverna Comedy Bar, em Farroupilha, tchê. Tá bom? Então, você é do Rio Grande do Sul, você gosta do podcast, tem vontade de fazer o meu workshop, maluco, 29 e 30 de junho, estarei aí, Boteco em Canoas e o Caverna em Farroupilha. Tá bom? Você entra em contato com a gente, entra em contato ou comigo, ou com o Ju Lisboa, que tá organizando esse rolê meu aí, ou com as casas mesmo. Você não vai deixar de fazer por falta de contato, beleza? Então, por favor, vai lá, cola lá, vai ser legal. Eu tô afinando bem esse workshop, tá ficando bem maneiro, tá ficando cada vez mais prático, menos blá blá blá, e cada vez mais mão na massa, escrever piada e fazer um negócio maneiro, tá? Eu tava uma semana inteira de shows que eu falo mais pra frente, mas é show de segunda até o domingo. Fechou? Então, galera, muito obrigado pra vocês que acompanharam o podcast de hoje. Falei um pouco meninhos, que coisa bonita. Falei um pouquinho meninhos de... Ô, louquinho meu. De comédia, mas é porque o Bandido da TV realmente me tomou a cabeça. E o Duane Sandberg eu vi, mas não achei tão grande coisa. Mas, meu, assiste, sei lá. Foda-se. Tá bom? Até semana que vem, terça-feira. Estarei de volta, espero não atrasar novamente, espero que você fique bem e seu pai se cure daquela verruguinha. Um grande abraço e até mais!
Pedro Lemos, não importa.
Eu importo sim!
Pedro Lemos, não importa.